fala sobre furtos e roubo de veículos. A gente traz aqui e faz também a repercussão desse boletim Tracker FECAP, que traça um perfil do roubo e furto de automóveis no estado de São Paulo, isso no ano de 2018. A cada 5 minutos, um automóvel é roubado ou furtado aqui no estado. Isso segundo o boletim econômico Tracker FECAP, que foi divulgado recentemente. O crime de furto é o preferido dos criminosos e corresponde a 72,6% das ocorrências. Foram 74.055 eventos como esse, né, em 2018, contra 27,4% de roubo, que foram aí 27.964 roubos neste mesmo período. Nós estamos em contato neste momento, para a gente bater um papo sobre esse assunto e o quanto ele impacta para a gente, com o professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa da FECAP, Erivaldo Costa Vieira. Bom dia, professor Erivaldo.
Bom dia, Flávio. Obrigado aí pelo convite.
Professor Erivaldo, quando a gente fala de furto e roubo de veículos, tem diferenças, é claro. Um é quando não há abordagem da vítima, né? Que é o roubo. Mas os números, de qualquer maneira, são muito altos no estado de São Paulo, né?
São altos, né? O estado de São Paulo também tem números gigantescos, né? De frota de veículos, né? Eu tenho os números aqui de total de veículos roubados em 2018, foi 90 furtos, né? 98 mil. 420, um número impressionante, né? Só de furto. Roubo foram 58.714, isso dados da própria Secretaria de Segurança Pública.
Professor, a comparação mostra que teve uma queda, mas essa queda, pelo que a gente está vendo, ainda não surtiu efeito para ter uma sensação de segurança, né?
A gente procura diferenciar um pouco, né? A sensação de segurança e os indicadores de criminalidade, né? Normalmente, a mudança na sensação de segurança se dá com o tempo, né? Toda vez que a gente tem um crime muito violento, uma abordagem que impacta as pessoas, a gente passa a ter uma sensação de violência maior, mesmo os indicadores do crime sendo menores, né? Isso acontece. Eu até separei aqui, Flávio, os números de Campinas, não sei se é o objetivo aí.
Claro, professor, por favor.
De roubo e furto. Em Campinas, nós tivemos 3.101 roubos de veículo, contra 3.849 furtos de veículo. Então, os números também são grandes, quando a gente pensa numa região única, né? Mas os dois tiveram queda. 6% de redução no roubo de veículos e 8% no furto de veículos. Perfeito?
E a gente vê também em Campinas, se a gente for comparar a população e também frota, né, chama a atenção, obviamente, São Paulo, pelo tamanho da cidade, ela ocupa aí o top 10 da cidade de furtos. É um ranking muito triste, né? Mas São Paulo nas duas, né? Tanto de furtos de automóveis, como também no roubo de automóveis. Mas quando se fala de furto, né, Campinas está em terceiro e Santo André está na frente.
Então, você vê que Santo André está com um índice de violência razoável para o tamanho da sua frota e para o tamanho da sua população, né? Campinas, ela tem uma participação relativa nos índices um pouco maior do que a participação relativa da sua população, né? A população, em relação ao estado, fica em 2,6, alguma coisa assim. Só que, em termos de roubo aqui, furto, né? É 4,42% Campinas. Campinas aparece em terceiro lugar, né?
Quando a gente vai para roubos, então, mostra como está bem vulnerável o ABCD, né?
Isso. Não, essa região vem apresentando índices maiores, principalmente São Bernardo, né? Por causa das rodovias. Ali é rota de fuga, como alguns dizem, e existem muitas saídas da estrada, onde se apresentam aqueles chamados desmanches, mas são desmanches itinerantes. Para fugir da polícia, não tem um local fixo, eles montam desmanche no final daquelas estradas, quando a polícia chega, já estão em outro local. Enfim, ali o trabalho é um pouco maior.
E nessas duas modalidades de roubo, uma coisa é bem comum, né? A ocorrência de furto e tanto a ocorrência de roubo, elas acontecem, né, na maioria, nas vias públicas.
Ah, sim. A gente pensa muito de roubo em casa, né? E mas a grande maioria está nas ruas, são os ocorridos na rua, a grande maioria, 80% ou 90% das ocorrências. Tá? Eu também, nesse nosso relatório, tenho um dado curioso para a região de Campinas, porque enquanto a participação de roubo em vias públicas é bem alta e depois vem o roubo em residência, Campinas aparece em terceiro lugar, em segundo lugar, roubo em estabelecimentos comerciais. Então, ela tem uma característica diferente do resto do estado, né? Roubo em vias públicas domina, mas em segundo lugar aparece roubo em estabelecimentos comerciais. Isso é diferente do estado.
E quando a gente fala de estabelecimentos comerciais, a gente pode falar assim, um estacionamento de um shopping...
Exato, um hipermercado, uhum. Né? Uma loja, enfim, isso é o dado diferente, né? Da região.
E até nos faz lembrar que nesse último final de semana tivemos até a tentativa de um latrocínio dentro de um hipermercado aqui em Campinas, exatamente na área de estacionamento, uma mulher que foi alvejada dentro do Extra aqui no final de semana. Então, os números que mostram também essa evolução, né?
Isso, exatamente. É para esse tipo de local, né? Eu tenho uma visão, eu sou economista, né? Não sei se você foi informado, minha visão é bem de mercado, ou seja, existe um mercado ilegal, uma indústria ilegal de peças, uma indústria legal que vende automóveis, né? E a gente sabe que, como qualquer mercado, ela se movimenta de acordo com as concorrências, né? E à medida que você tem a dificuldade, por exemplo, colocando mais vigilância em ruas particulares, ou seja, você cria barreiras, o crime não para, ele vai para novos locais. Então, por exemplo, se está mais difícil de roubar nas estradas, eu vou roubar, então, dentro do estabelecimento comercial. Mas o objetivo dele, que é o roubo, é o veículo, ele vai atrás disso.
E, professor Erivaldo, até utilizando esse conhecimento que o senhor tem como economista, o crime é um mercado. É um mercado criminoso, mas você tem a sua lógica de mercado. É um mercado totalmente ilegal, irregular, criminoso. Mas existe uma lógica melhor, porque tem uma demanda, né?
Isso, exatamente. Eu vou dizer assim que a nossa visão de combate ao crime, ela passa por dois caminhos. Primeiro, a conscientização das pessoas em relação à compra de peças ilegais, né? Porque boa parte dos veículos que são roubados viram peças, não passa a indústria do desmanche, né? E as pessoas, elas se sensibilizam muito com o crime de roubo, mas quando a peça chega nessas revendedoras de desmanche, é meio que desmaterializada a violência. As pessoas não se sentem culpadas por comprar isso. Então, o combate à compra, à receptação dessas peças, faria com que a demanda desse produto caísse, né? E com isso a gente já teria uma redução no número de crimes. Eu acho que essa conscientização dos papéis principais, né? Isso a gente fala pelo lado da demanda. Por outro lado, a gente tem que entender que as pessoas acabam indo para esse mercado legal por causa do preço das peças originais, concorda, Flávio?
Exatamente. O preço...
As peças têm preços altíssimos. Então, se houvesse uma redução nos impostos dessas peças de reposição, os preços se tornariam mais acessíveis e não existiria motivação para pessoas comprarem mercado ilegal. Você vê, sem polícia, a gente mesmo, sem ações de polícia, é possível também reduzir os crimes.
É quando a gente fala do excesso de carga tributária no país, né?
Isso, exatamente. Então, essas peças de reposição são muito mais caras do que a peça que vem dentro do carro, né? E no momento que a gente vive aí de crise econômica, que já vem há muito, as pessoas com renda baixa acabam sendo meio que levadas, né, a comprar essas peças aparentemente mais baratas, mais acessíveis, mas a um custo alto.
É um custo alto. Isso, na outra ponta, também gera um custo ainda mais alto quando a gente fala de seguro de carros, né?
Sim, seguro de carros. Porque cada vez mais que você tem roubos, pode ser para peças, isso vai bater no preço seguro para você depois. A economia que você faz na compra de uma peça ilegal, você vai perder na hora que você vai pagar o seguro do seu carro. Porque tem toda uma lógica econômica atrás dessa indústria do crime. Tá? São mais roubados, são aqueles mais vendidos. Né? E quando não, são carros que as peças são de difícil acesso, de difícil compra e acaba virando um tipo de produto preferido para o criminoso, que ele quer lucro, e lucro fácil.
Até o nosso ouvinte Adalto manda uma pergunta para o senhor. Ele fala, a gente tem tanta exigência quanto a documentação dos carros, e como os bandidos fazem neste momento? Eles não fazem nada mesmo, né, professor?
Na verdade não, né? As exigências, no primeiro momento, por exemplo, teve essa uma lei contra o desmanche, né, esses selos. Sempre que aparece uma nova lei buscando dificultar a venda de peças, a gente tem uma queda nas vendas desses meios. Mas logo depois, esse pessoal começa a falsificar tudo, né? Porque para ele não tem que respeitar a nossa burocracia, né? Ele é um criminoso. Então, acaba o quê? Ele acaba falsificando o documento, falsificando as certificações e volta a atuar. Na verdade, cria-se um novo elo na indústria. A indústria de falsificação de documentos, de notas fiscais e aí por diante.
Para quem já ameaça uma vida, ou até tira uma vida, né, professor? Uhum. Um crime como esse é até menor para eles, né?
Claro, bem menor. Bem menor. Essa indústria é complexa. E quando a gente fala complexa, também tem que saber que a indústria é toda interligada. A gente pensa, a gente está falando às vezes da indústria de roubo e furto de automóveis, mas essa mesma indústria alimenta a indústria das drogas, a indústria da prostituição, enfim, o mercado é todo ele interligado.
Professor Elivaldo, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa da FECAP, Elivaldo Costa Vieira. Muito obrigado pela entrevista, gentileza de atender a CBN.
Obrigado, Flávio. Se puder ajudar outra ocasião, sinta-se à vontade. Obrigado mais uma vez.
Muito obrigado pela entrevista.